A OAB Maringá promove hoje um evento sobre internacionalização de empresas e a palestrante Renata Vargas Amaral, consultora em comércio internacional, está aqui com a gente na linha, ao telefone, para falar com a gente sobre a palestra que dará logo mais à noite neste evento da OAB Maringá. Olá, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, Luciane?
Tudo certo. Bom, a senhora fala nesta palestra sobre temas bem atuais, né? Um deles, os desdobramentos da Operação Carne Fraca?
Isso mesmo.
E o que exatamente? Quais são esses desdobramentos?
Bom, a gente observou muito de perto o que aconteceu nas duas últimas semanas com relação à operação, tanto na forma como a operação foi divulgada, quanto a questões de acesso a mercados internacionais, né? A gente viu uma ampla divulgação desse tema no exterior e agora está se fazendo todo um trabalho de imagem do Brasil nos países para os quais ele já exporta carne, frango e porco também. E, principalmente, um trabalho de imagem para aqueles países que o Brasil intencionava exportar e estava negociando certificados sanitários já há anos.
Uhum. Então, quer dizer que esse episódio aí da carne fraca traz ensinamentos aí para quem estuda essa internacionalização de empresas, para quem trabalha nesse setor?
Com certeza. A questão da carne fraca foi muito relevante, sobretudo por atingir questões de saúde humana e saúde animal, né? E essa é a razão principal pela qual se causou tanto barulho em volta desse tema, né? Tanto no Brasil quanto no exterior.
Uhum. Mas e qual a lição que você pode tirar disso? Qual a opinião da senhora sobre os desdobramentos da Operação Carne Fraca?
Olha, eu acho que a posição do governo brasileiro e do setor privado diretamente envolvido foi excelente, né? Esteve na linha de frente para defender os processos brasileiros, os processos sanitários, para defender o setor que é imenso, que gera um grande número de empregos em todo o país, diretos e indiretos. Acho que teve uma lição também aí para a forma como a mídia, a Polícia Federal comunicou esse evento, né? Que foi pontual para poucas empresas perto da imensidão do setor. Então, acho que tem lições aí também de, talvez, cuidados que devam ser tomados até nos próprios procedimentos do Ministério da Agricultura, já que envolveu alguns agentes do próprio Ministério. Regras mais rigorosas, como foi inclusive lançado semana passada um decreto novo pelo presidente Michel Temer, né, de ser um pouco mais agressivo nas sanções às violações a regras sanitárias no que concerne a carne. Então, acho que causou aí um movimento nacional importante de observar processos do Ministério da Agricultura e do setor. E também acho que o setor e o próprio governo deram um grande exemplo de união aí para solucionar essa questão de ser tão importante da nossa economia, né?
Uhum. Certo. Bom, a senhora também vai falar sobre a política protecionista, né, do governo dos Estados Unidos?
Vou sim.
E como que é essa política? De que forma ela interfere no nosso país?
Bom, o Brasil não é alvo, pelo menos até o momento, do governo Trump. Né? O governo do presidente Trump tem por base, né, uma maior proteção do setor econômico, da própria economia americana, uma priorização de acordos bilaterais e uma diminuição na relevância do multilateralismo no comércio internacional. Eu acho que para o Brasil, no momento, como a gente tem uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos, então a gente não está no alvo. Né? Pelo contrário, acho que o Brasil pode, inclusive, aproveitar que não é alvo das políticas de Trump, que estão direcionadas diretamente para a China e México hoje, e tirar proveito de mais de 30 diálogos comerciais que o Brasil já tem com os Estados Unidos em vários setores da economia e se aproximar. Né? Porque na medida que os Estados Unidos eventualmente renegociam NAFTA com México e Canadá, uhum. Não levem adiante acordo com a União Europeia, o Brasil passa a ser um grande mercado em potencial para negociar com os Estados Unidos.
E de que produtos?
O Brasil tem uma excelente pauta de exportação com os Estados Unidos de produtos manufaturados, de maior valor agregado. Né? Via de regra, o Brasil é muito conhecido no comércio multilateral por estar commodities, produtos básicos, mas especialmente com os Estados Unidos, para lá a gente exporta muito produto manufaturado com valor agregado um pouco mais interessante para o próprio país, né? Para a pauta de exportações do Brasil.
Uhum. O Brasil tem que dar mais valor, mais atenção ao comércio exterior? Tem que ter mais coragem de investir no comércio exterior?
Sim, sim, e isso tem sido o foco de políticas do governo federal, da própria Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, CNA, que tem investido em várias iniciativas para promover exportações de micro e pequenas empresas e médias empresas, e não só para as grandes empresas. Então, o Brasil tem uma participação muito tímida no comércio multilateral para o tamanho da economia do país. O nosso mercado doméstico está saturado, principalmente com os efeitos da crise que a gente está observando, todos nós. Então, há necessidade, sim, de olhar para fora, de exportar, de ser mais ativo e ter mais iniciativas para fora e não só para o mercado doméstico.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Renata Vargas Amaral. Ela é consultora em comércio internacional, está em Maringá nesta quarta-feira para uma palestra na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A palestra será às 20h30 da noite e é uma palestra promovida pela OAB Maringá sobre as perspectivas de internacionalização de empresas.